Estamos chegando no pico da safra, estamos vendo aí uma safra que já se sabe que vai ser uma safra mais curta, e o etanol continua com uma boa remuneração, uma boa liquidez, uma boa demanda, e naturalmente agora com uma certa barrigadinha nas usinas por conta do excesso de oferta. Como a única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar e Etanol deve estar vendo, então, a possibilidade de estoques para uma entre-safra mais longa. Elizabeth Farina, presidente da entidade, então vai nos contar qual é a última visão que a Única tem a esse respeito. Obrigado, Elizabeth, pela presença aqui comigo, enquanto você ainda tem muito o que falar ainda hoje.
Olha, a perspectiva da Única é que aumente o consumo de etanol mesmo, porque nunca se teve uma relação de preço tão favorável para o consumidor. Esse ano nós assistimos uma conscientização repentina, né, do consumidor sobre o preço dos combustíveis. O etanol é uma alternativa para aqueles que têm carro flex e que usam gasolina. E o que leva o consumidor a tomar a decisão, como se sabe, é o preço relativo entre gasolina e etanol hidratado. E, de fato, está muito favorável. São Paulo está com um índice muito alto, mas pode avançar em Minas e outros lugares que ainda não exploraram todo o potencial de interesse do consumidor. Lembrando, consumidor, que o que é mais valioso no etanol não é nem a conta de se vale a pena economicamente, no fim do dia, trocar a gasolina pelo etanol, por conta só da questão econômica, mas também porque produziremos um ambiente de melhor saúde, com menor emissões, que é um valor que ainda não está explícito no mercado e que, aliás, foi objeto do debate aqui hoje, né?
A Fenaçucar, a Agrocana, está aqui para discutir os desafios do setor, como todos os outros eventos, inclusive entre os quais o que a Única promoveu com os então presidenciáveis, né? Agora já alguns, a maioria, todos eles já oficializados. Nesse contexto, Beth, como que se vê a possibilidade do setor ter algum, não digo ajuda, mas um apoio um pouco mais decisivo em função de algumas de questões, até mesmo de externalidades, né? Estamos vendo questões de subsídios ainda muito forte na Ásia, a questão de salvaguarda na China, que enquanto isso eles fizeram um acordo com a Índia, né, também pra, e aí tiraram de uma vez por todas o Brasil desse mercado. E aí a gente ainda vê possibilidades de que o próximo governo tenha que ter uma atuação um pouco mais decisiva, porque o setor privado sozinho não adianta ficar brigando nos fóruns internacionais. O que, que é a Única imagina, sabendo então, né, Beth, que não vai ser uma próxima safra das mais tranquilas diante de um novo superávit e grande que se espera na Ásia?
Bem, o ponto é exatamente esse, um superávit muito grande e
Superávit é subsidiado.
Bom, é subsidiado a exportação e aí ele distorce o mercado com o subsídio. E acontecendo isso, você tem um caso para levar para a OMC. A OMC define regras, né, de concorrência, na verdade, internacional, define que atos são considerados distorsivos de mercado e que são objeto de punição. Nós temos acompanhado de perto cada um desses mercados, tanto da salvaguarda da China quanto os produtores de açúcar, que acabou atingindo basicamente o Brasil, mas também Paquistão, também a Tailândia, que já está numa fase mais avançada e que acabou aprovando, né, uma legislação alternativa àquela que estava em vigor e que definitivamente não estava de acordo com as regras da OMC. Nós continuamos acompanhando de perto para ver se, de fato, essa legislação nova que alterou regras e subsídios, ela, de fato, vai ser implementada e não vai ser substituída por outras práticas que distorçam da mesma maneira. Então, nós temos aí um conjunto importante, Paquistão, Índia, China e Tailândia, Né? Então, o mercado de açúcar, de fato, nos preocupa e a gente está atuando. Agora, atuando como? Sempre em parceria com o governo, porque é ele que é o representante do país na OMC, não é o setor privado. Então, o que o setor privado pode é alertar o Ministério de Relações Exteriores. Olha, está havendo subsídio, está havendo adoção de práticas que não são suportadas pelas regras da OMC. Fizemos um estudo para demonstrar isso, está aqui, e aí você tem que convencer o governo que de fato você tem um caso e que de fato ele pode ser levado à OMC. E olha, no caso da Tailândia, o governo deu um apoio muito firme, né, com uma equipe muito boa, e estamos caminhando. Ou seja, nós queremos formar uma reputação de que práticas, estratégias de comercialização distorcivas do mercado internacional sempre serão questionadas pelo Brasil na OMC.
Agora também, Beth, a gente vê que existe, eu não digo uma fratura, mas no mercado interno sucroenergético, ele passa por algumas divergências em vários âmbitos. Tem gente defendendo a venda direta, outros setores, outros segmentos não. Agora começou a se discutir novamente a lei de cultivares, e parece que está um setor, a base dele está se mexendo, né? Uma entidade como a sua, ela tem que ser uma agregadora, ela tem que olhar todos os lados. Como que a Única está se posicionando, independente do colorido que se tem no momento em vários cenários?
Bem, você sabe que a Única só toma a decisão de incluir na agenda e desenvolver ações quando tem unanimidade dos seus membros de conselho, né? E isso vale para qualquer coisa, para açúcar, para etanol, para bioeletricidade, enfim, para toda a sua participação e inclusive para a agenda mesmo de propostas, de desenvolvimento do setor e tudo mais. E foi isso que foi feito nos casos que você está mencionando aí. Você mencionou venda direta. Nós fizemos um debate interno e entendemos que, como produtores e como representantes, o Centro-Sul, porque a Única tem membros que têm usinas em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, em Goiás, que como produtores não era uma boa alternativa a adoção da venda direta da usina para o posto, como a princípio poderia parecer. E essa é uma grande dúvida que sempre surge. Por que um produtor será contrário à possibilidade, opção dele, de vender direto para o posto? Né? Então, nós fizemos um estudo para entender bem quais seriam as consequências. E, primeiro, por que se propõe essa modificação, né, que se possa vender da usina direto para o posto? Foi num período de crise e greve de caminhoneiros, discussão de precificação de diesel, etc., o CAD fez uma análise de várias coisas e saiu com uma proposta aí de venda direta que foi agasalhada rapidamente por alguns produtores, talvez que não tenham se debruçado e tido a calma de analisar se de fato aquilo era bom para o produtor. Né? Eu represento o produtor, então eu tenho que pensar nele. Né? Porém, a visão do CAD era uma visão de que venda direta aumenta a concorrência na área de distribuição, a pressão competitiva leva a maior eficiência e essa maior eficiência será transmitida para o consumidor na forma de preços menores. Se você fizer uma análise da cadeia, você percebe rapidamente que esse é um resultado que não vai acontecer. Mas o fato de ser apenas uma opção poderia ser, bom, você tenta. Se for ruim, não faz mais. O problema é que essa opção envolve custos de mudança e custos pesados de mudança. Uma delas é uma mudança tributária. Por quê? Porque a distribuidora está no meio da cadeia produtiva, hoje ela responde por parcela dos impostos federais, ICMS, e o produtor outra parte, né? Então, na hora que
mesmo você... que pudesse fazer algum arranjo?
Não, mas isso é lei. Você tem que mudar a lei para mudar esse arranjo, né? Então, o distribuidor está pagando uma parte, 11 centavos por litro, no caso do Piscofins, o produtor outra parte, 13 centavos, e de repente você tira a distribuidora. Bom, tem um problema para o governo? Ele pode falar, não, ok, está tudo certo. Mas dificilmente isso vai acontecer com a crise fiscal que a gente tem. E já de algum tempo que a Receita Federal gostaria de passar a atribuição de recolhimento desse imposto para o produtor, ao invés de dividir com a distribuidora. Bem, isso não é uma política que favorece o produtor. Lógico, a Receita Federal tem seus objetivos. O objetivo da Única é proteger o produtor e ter o melhor ambiente institucional possível para ele desenvolver os seus negócios. Né?
Sobretudo diante do Renovabil que vem pela frente.
Exatamente, você ainda tem o Renovabil, eu chego lá. Então, nessa relação com tributária, o que vai acontecer, nós fizemos os cálculos, na média você vai aumentar em quase 70% o percentual do tributo em relação ao preço do produtor. E o que que isso faz? Faz com que você tenha todo um recolhimento para fazer, muito acima do que você fazia antes, e você cria um incentivo para atrair aqueles empresários que não se importam de viver na clandestinidade ou de sonegar imposto. Você aumenta muito o incentivo para sonegação. E aumentando o incentivo para a sonegação, você acaba desorganizando o mercado na área, né, de produção e distribuição. Então gera um custo, quer dizer, se no resultado final for isso, a queda de preço não aparecerá no consumidor e eu ainda terei sobre o produtor toda a carga tributável da cadeia. A visão do CAD é uma visão de sistema. Então ele fala, não, mas eu olho o tributo na cadeia. Se o produto na cadeia não aumentou como um todo, é só uma transferência. Mas para o produtor, isso faz uma diferença. E se ele desorganizar o mercado de hidratado, não é que você vai ter um problema com a venda direta, você vai ter um problema de desorganização do mercado de hidratado, que abastece 42 mil postos, né? E que é muito
só um parênteses, por exemplo, mas se essa carga que possa recair sobre o produtor que faz a venda direta, mas aquele produtor que não está fazendo a venda direta, ele está resguardado do problema. O problema fica com aquele que está fazendo a venda direta. Essa é uma das questões que os outros falam. Quer dizer, por que que vão querer cumprimentar com o chapéu dos outros? Deixa eu fazer o meu negócio.
Você acha que vai ter uma regra tributária para quem faz a venda direta?
Eu estou perguntando para você.
Então, eu estou te respondendo. Não vai. Vai haver uma mudança para todo mundo. Ou seja, o substituto tributário, entre aspas, porque não é o termo absolutamente correto, mas... vai ser o produtor, então eu vou jogar toda a carga de imposto em cima do produtor, ainda que na cadeia seja o mesmo, né? Mas para mudar essa regra, eu tenho que fazer uma medida provisória, alterar a regra de tributação, e nessas mudanças legislativas, muita coisa acontece, né? Você pode ter problemas do seguinte tipo: você acaba distorcendo o diferencial tributário que hoje beneficia o etanol hidratado em relação à gasolina, né? E que tem políticas estaduais muito diferentes. Então, você tem o imposto federal, você tem o imposto estadual. Enfim, é um problema
tem
muito
mais... regiões que têm crédito presumido de ICMS...
Exatamente. Então, o problema é muito mais complexo do que está sendo colocado. Ele está sendo até um pouco romantizado, no sentido de que vamos tirar o atravessador, que é um discurso que muito se usa na indústria de alimentos, né, nos famosos CEAGESPs, e que, na verdade, é uma economia dos transportes, ou seja, desagregação e agregação de cargas para você poder atender um número muito grande de pontos de varejo, que é o que acontece também no combustível, né? Então, a única não vê nenhum benefício para o produtor ele poder vender direto para o posto, a menos que ele tenha vantagens logísticas muito fortes. O que também, se você se debruçar sobre esse tema, você vai ver que é
que é uma outra coisa complicada. Ser,
exatamente. Agora, uma coisa que tem se confundido muito é venda direta, que é da usina para o posto, e passeio do etanol. Então, quando você vai conversar com a pessoa, ela fala assim, mas é um absurdo, a distribuidora pega o produto de próximo da área produtiva, leva a 500 quilômetros para a sua base, depois volta para vender nos postos daquela região produtiva. Mas você pode liberar esse passeio do etanol para a distribuidora vender direto entre a área de produção e o posto, sem fazer o passeio.
Está então, tá na disposição.
São, exatamente, são coisas diferentes.
É que não fazem. Por questões óbvias de logística, não tem como fazer a tancagem, não, você tem que levar para algum lugar para fazer essa tancagem.
Se é uma questão econômica, o que nós vamos ganhar em termos de questão econômica com a venda direta?
É um ponto importante você tocar, porque pouco se fala desse aspecto específico. Agora, para fecharmos, tem a questão do RenovaBio, que também foi aventado como uma possibilidade de que a venda direta poderia distorcer ou desagregar aquilo, a modelagem que foi feita. E aí eu aproveito também para ouvir de você a expectativa em relação ao RenovaBio, porque já que estamos vindo de uma safra complicada, vai mais uma outra safra complicada, e, portanto, tem muitas análises mostrando que os recursos que o RenovaBio poderá devolver para o setor, né? Quer dizer, na forma dos CBios começarem a da receita, isso vai levar duas ou três safras após 2020, dadas as condições complicadas de investimento agora. Então eu queria que você tentasse juntar esses dois aspectos.
Acho que existe um desafio de atração de recursos para o investimento, porque ainda tem um número de usinas importantes que têm problemas financeiros, né? Está previsto uma adesão crescente no tempo, mais baixa no começo, daí ela vai crescendo, então ela pode fazer esse papel para analisar o desenvolvimento do CBIO, ela pode fazer esse papel de ir agregando, né, produtores. Então, acho que isso é uma coisa importante, e a reputação de insistir, de ter regras boas para o CBIO e etc. Então, acho que essa é a questão. A venda direta em relação ao RenovaBio, o que ela faz é tornar mais complexo o monitoramento e aumentar o custo do monitoramento. Então, você aumenta a complexidade do programa e o custo do programa. Por que isso? Porque o produtor que vende direto ao posto não vai poder emitir CBIO, porque está na lei que ele emite quando ele vende para a distribuidora. A distribuidora é a parte obrigada em reduzir as emissões através do seu portfólio de combustíveis comercializados. Então, quanto mais fósseis ela vende, mais CBIOs ela vai ter que comprar. O produtor, então, pode vender isso para o posto e comparar. Bom, se eu emitir CBIO e vender o CBIO, eu ganho mais ou menos do que quando eu vendo direto para o posto, né? Lembrando que posto de bandeira branca, ele vai poder vender e que tem uma logística que ele pode enfrentar, né? Essa é uma questão importante, porque a usina tem que ter uma estrutura que hoje ela não tem para vender no varejo, né? Controle de nota, de imposto, recolhimento, tancagem, atender o caminhão, própria aquisição de caminhões. Enfim, tem uma complexidade logística, que daí quem seria até talvez melhor para falar seria o distribuidor, porque ele tem todos os dados na mão. Mas no caso do CBIO, o que você teria aqui? Se eu não conseguir vender tudo para o posto próximo, toda a minha produção, eu vou vender uma parte para a distribuidora, porque como você falou, ele não é obrigado, ele pode vender para a distribuidora. Só que daí uma parte da produção dele não emite CBIO, a outra parte emite CBIO. Então já tem uma complexa, torna-se mais complexo o monitoramento, inclusive ele fazer as contas.
Até porque não vai ter como segregar aquela parte da operação que foi que vai ser vendida direta e aquela que não foi vendida direta, né? Quer dizer,
nota fiscal, né?
Não, mas daí não teria como você fazer a segregação daquilo que foi a descarbonização de um lado e a descarbonização de outro, porque é a mesma coisa que quando se fala de açúcar orgânico, é difícil segregar ali depois que ficar tudo pronto, né?
Na verdade, a visão da descarbonização é uma visão de ciclo de vida, então é uma análise de cadeia toda.